Reportagem.
Maria Paula Carvalho.
Um brasileiro está preso na França, suspeito de diversas agressões sexuais, abuso contra menores e estupro incestuoso. A RFI ouviu vítimas e seus familiares, que temem que o acusado seja solto e continue a molestar outras crianças. Edi Michael, do Santos Silva, de 37 anos, é natural de Belém do Pará. Ele chegou a atuar como pastor em Annemasse, na região de Alvernia, Ródano, Alpes, no departamento da Alta Saboia. Há 2 anos e meio, ele está preso preventivamente na França, de acordo com decisão do Tribunal de Annecy, no sudeste do país. Pelo menos 8 vítimas prestaram queixa à justiça e relataram ter sido agredidas pelo acusado ao longo dos últimos 20 anos. Os depoimentos que você vai ouvir são fortes. Camila Araújo de Souza é sobrinha do acusado, o que não impediu os abusos que começaram quando ambos moravam na Guiana Francesa em 2002. Hoje, com 28 anos, ela lembra dos primeiros abusos.
Tudo começou quando eu tinha menos de 6 anos. Então, ele veio morar com a gente um tempo e ali foi a primeira vez que aconteceu. Minha mãe surpreendeu a gente, ele tentando esfregar o pênis dele no meu bumbum. E quando a minha mãe viu isso, eu achei, né, que ela ia brigar com ele, mas na verdade ela fez foi me bater e brigou comigo. Ele é irmão da minha mãe. Depois disso, meus pais se separaram e a gente meio que morou assim um tempo com a minha avó, depois um tempo com a minha tia. E nessa que a gente morava com a minha avó, ele tava lá e ele tentou fazer a mesma coisa de novo. Mais uma vez tentando esfregar o pênis dele em mim e tudo mais.
Já morando na França, o assédio continuou.
E nisso ele veio com o papo pra cima de mim, falando que uma mulher tem uma capinha na vagina, que precisa tirar isso e que se não for uma pessoa que tire, tem que ir no médico fazer uma cirurgia. E que as minhas tias passaram por isso, que todas as mulheres passam por isso e tudo mais, e que ele queria fazer isso comigo. E aí eu, né, fui cair no papo. E foi daí que começou a penetração, no caso do pênis, dentro da vagina. E começou daí as penetrações. Eu tinha 12, 13 anos, sim. Depois disso, eu vim embora, né? Eu voltei para casa e tudo. E sempre que não tinha alguém por perto, ele tentava algo. Quando a minha mãe saía para trabalhar, ele sempre tentava. E até ele sempre me chantageava, até falando que ia se matar se eu não fizesse tal coisa. Ele sempre falava que ia se matar, que ia se suicidar. E aí teve uma época que ele me seguia, ele sabia todos os horários certinho, tudo que eu fazia. E uma vez eu fui levar meu irmão para a escola e ele me pegou de canto. Ele estava com uma faca na mão e falando que se eu não fugisse com ele para Lyon, que ele iria se matar e que era para eu seguir ele e que era para eu ir. E eu, com medo, acabei indo, porque a gente fica naquela, né? É tio, é mais velho, né? Tem que obedecer e tudo mais. Nisso, quando a gente estava em Lyon, eu fiquei sem menstruar e eu fiz um teste de gravidez e deu positivo.
A gravidez não se confirmou em um segundo exame, mas o trauma estava longe do fim. A RFI teve acesso a exames psicológicos feitos na vítima no âmbito do inquérito e que apontam manifestações massivas de estresse pós-traumático, sofrimento persistente, crises de ansiedade, medo e sentimento de culpa.
Me revolta muito pelo fato dele falar que nunca aconteceu nada, que ele não tem nunca teve desejo por menor, por adolescente, por criança, sendo que ele deixou trauma em todas nós, nas minhas primas, e o pior de tudo é que ainda tem a família dele que ajuda, né? Então, é o que mais me revolta é isso, tipo, dele não assumir e de ainda ter gente que ajuda.
Hoje, mãe de um casal de filhos, Camila teme pelo futuro.
é o meu maior medo. É o meu maior medo de acontecer, principalmente com a minha filha, né? De acontecer a mesma coisa. E o que mais me revolta é que, tipo assim, você fala que é cristão, você fala que acredita em Deus, prega a palavra de Deus, mas não está assumindo o erro que você fez. Então, não está arrependido.
Foi um outro tio de Camila que insistiu na denúncia. A RFI conversou com Fabrício Cordeiro Brasil, que imediatamente percebeu o mau comportamento do ex-cunhado, que na época chegou a fugir com a menina.
Eu falei que não, isso não é normal. Isso não é normal. Ele é uma pessoa agora de maior, ela tem 13 anos, isso se chama pedofilia, incesto. E vocês não têm direito de esconder isso, nem a mãe, nem vocês, as tias.
Mas foi somente quando descobriu que as próprias filhas também haviam sido molestadas que Fabrício pôde denunciar Eddie Michael. Assim como Camila, outras primas dela confessaram terem sido abusadas. Kícia era uma criança na época.
Eu era pequena, tinha 5 ou 6 anos, não me lembro muito bem. Eu morava na Guiana Francesa. Nesta época, o meu tio, Eddie Michael dos Santos Silva, morou com a gente no estúdio, e ele dormia na mesma cama que eu, numa cama, num colchão, no chão. Então, eu me lembro que ele, cada noite, todas as noites, eu me acordava com a mão dele, na minha calcinha. Ele era um tio que eu amava muito. Eu nunca pensei que ele ia fazer isso, nunca pensei de maneira nenhuma que ele ia ser capaz de fazer isso. E que não era só a gente também, eram muitas pessoas. Ainda mais que ele era pastor e tudo, trabalhava com crianças. Eu acho que para mim o que me chocou mais não era nem ele, era a minha mãe que nem acreditou em mim e que fica até hoje defendendo ele.
Em novembro, Eddie Michael pediu liberdade condicional, mas a justiça negou. Um alívio temporário para as vítimas, como Kícia, que aguarda apreensiva o julgamento definitivo.
Não ter essa certeza que ia ficar mesmo definitivamente. Não tem sempre essa insegurança que ele possa sair, que a justiça não possa acreditar em a gente. E também tem ainda essa dor, esse sentimento do que a nossa própria mãe, nossa própria família, do lado de Santo Silva, não acreditou a gente. Isso machuca muito até hoje.
A irmã dela, Vitória Cordeiro, também conta ter sido abusada pelo tio. Foi em 2009, quando a família passava uma temporada no Brasil. Na época, ela tinha 4 anos. A menina lembra de ter contado os fatos para a mãe, a irmã do agressor, que, segundo ela, nada fez a respeito. Somente aos 17 anos, a jovem tomou coragem para falar sobre o assunto.
Enquanto os outros dormiam, eu fui ao banheiro e Ed Michael me seguiu. Eu pedi a ele para me ajudar, ele pediu que eu me virasse de costas e começou a me tocar de forma estranha nas partes íntimas. Foi desagradável, mas aos 4 anos eu não sabia o que acontecia. Ele não parou, fazia coisas atrás de mim, apesar de eu chorar. Quando ele terminou, ele mandou eu me calar e me deu um pirulito para eu me conter.
Hoje, aos 20 anos, Vitória ainda sofre com essas memórias.
Até hoje é um choque para mim, esse homem que se fez passar por um pastor e que é um pedófilo. É insuportável, não tenho outra palavra. Eu me sinto decepcionada, com raiva, traída, como todas as vítimas. Me sinto destruída, frustrada, desesperada, sobretudo. É uma mistura de todos esses sentimentos.
A reportagem também entrevistou a ex-mulher de Eddie Michael. Maíra Ângela Silveira Vieira já tinha uma filha, Marjorie, quando passou a viver com o acusado.
A gente era casado, né, há 11 anos. Quando a gente se conheceu, a Marjorie tinha 4 anos. E logo em seguida ela já, né, chamou ele de pai. Então era essa relação que eles tinham, né, ele mesmo de pai e filha. E quando ela estava pelos 15 anos, foi quando isso veio à tona. O comportamento dela, né, estava bem diferente. Havia muito ciúme, né, da parte dele, uma possessão. Então, eu percebi que nessa época em que eu me separei dele, por, durante os 3 meses, ela ficou muito feliz, assim, radiante.
Ao estranhar o comportamento da filha, Maíra resolveu investigar.
Alguma vez ele já te faltou respeito, ele já te desrespeitou? Aí ela abaixou a cabeça e começou a chorar. E não queria falar, né? E eu falei, insisti, eu falei, fala. É, fala, filha, hoje é o dia. Tipo, agora é a hora, chegou o momento. Alguma vez ele já te faltou respeito? E foi a palavra que eu usei para meio que amenizar o peso da pergunta para ela mesma, né? E ela só chorou e disse que sim. Eu perguntei quando foi a primeira vez, ela disse que ela tinha 5 anos. E eu perguntei quando foi a última, ela disse que foi quarta-feira passada. Ou seja, faziam 10 anos em que ela vivia isso durante 10 anos. Eu entendi que era só toques, só carícias. E aí a irmã dele falou, não foi só isso, teve outras coisas mais sérias.
Maíra conseguiu uma confissão do ex-marido em um vídeo. A conversa foi gravada no âmbito de uma formação que ambos faziam para ser psicanalistas.
Aí foi que eu falei no vídeo, ele confessou, então foi uma peça, foi muito fundamental também para tudo isso, que a polícia recebeu esse vídeo traduzido. Eu mandei ele sair de casa, eu sabia que ele não sairia. Eu só falei, se tu não sair hoje, por espontânea vontade, eu vou denunciar.
A conclusão do exame psicológico feito pelo Tribunal de Annecy em Marjorie Vieira Palheta, hoje com 18 anos, não deixa dúvidas sobre os transtornos provocados no desenvolvimento da jovem. Ela afirma ter medo de homens e que o padrasto agia como se tivesse dupla personalidade. Ela sofre de insônia, tem pesadelos com o tio e não suporta a vergonha pelo ocorrido. A mãe dela busca justiça.
Isso, de uma certa forma, me matou, porque depois disso eu nunca mais fui a mesma pessoa.
Interrogado pelo juiz, Edi Michael dos Santos Silva diz não se lembrar dos fatos e ter sido vítima de amnésia após uma queda. Ele nega ter tido relações sexuais com as vítimas. O acusado também passou por exames psicológicos em novembro passado. No laudo, ao qual a RFI teve acesso, ele revela ter sofrido agressões sexuais por 3 adolescentes quando tinha entre 6 e 7 anos e ter sido vítima de maus tratos da madrasta. Edi Michael alega ser vítima de um complô e de mentiras. A RFI entrou em contato inúmeras vezes com o advogado dele, que até o momento não respondeu às perguntas da reportagem. A advogada das vítimas, Silvi Correia, explica que os depoimentos delas serão fundamentais para uma possível condenação.
Provado, não temos nada provado. Quando há, assim, uns casos de violos ou de agressões sexuais, em 99% dos casos é a palavra de um contra a palavra de outro. Porque realmente não tem ninguém presente no momento que a pessoa está a fazer as coisas, né? Não tem ninguém. Então, a palavra de um contra a palavra de outro. O que vale nestes casos, e que vale neste caso aqui que estamos a falar, é que tem muitas pessoas que não se conhecem a queixar-se da mesma coisa. Ou seja, o número de vítimas é que vai fazer que realmente o juiz vai prestar atenção.
Pelos fatos relatados, Edi Michael dos Santos Silva pode pegar até 20 anos de prisão, com o agravante de ter possivelmente abusado de pessoas da família, como explica a advogada Silvi Correia.
Isso é em França, é uma circunstância agravante, porque eles consideram que o padrasto, o pai, o tio, têm autoria sobre a vítima. E então é mais grave, para a justiça é mais grave, vão considerar isto tudo. Ele, pronto, tem aquela coisa de dizer que é bom falar muito de Jesus, falar de Deus, e as pessoas acreditam nele. É muito bom falador. Foi assim que ele conseguiu enganar a todos.
Edi Michael dos Santos Silva continuará em prisão provisória até o mês de maio, quando poderá recorrer novamente. Para a justiça francesa, essa é a única forma de evitar que ele possa pressionar as vítimas, prejudicar a investigação ou mesmo fugir para o Brasil.
Thank you. Thank you.